Eu acabei deixando muito material, mas na realidade esse material ele poderia ter sido muito mais sintetizado dentro da nossa perspectiva, porque a ideia geral ela é muito simples. Mas eu acho que principalmente aquela última questão, que são as percepções dos espíritos, Kardec traz alguns conceitos ali tão interessantes que eu achei que seria interessante realmente reforçar um pouco mais esses entendimentos para a gente ficar com esse registro. E eu coloquei alguns vídeos lá para a gente também olhar, né, com mais carinho, e essa é uma outra coisa que eu tenho refletido muito, a gente refletir mais à luz da física atual, da ciência atual. Porque Kardec discute muito essa coisa da percepção do tempo, o tempo que passa, o tempo que não passa, olhar do futuro, olhar do passado. E aí eu fico sempre me perguntando, né? Mas o que que a ciência atual teria a nos ajudar a pensar sobre essas questões? Então eu trouxe ali alguns vídeos que talvez nos ajudem a terminar de pirar. Porque é isso, é um material muito mais para vocês lerem após o encontro de hoje do que para se prepararem para hoje, né? Nesse espírito realmente da gente fazer esse diálogo com Einstein, com a teoria da relatividade, com essas percepções modernas, né, de espaço, tempo. Então eu acho que assim, acabou ficando algo muito rico. E à medida que vocês vão seguindo com esses estudos e olhando para esses conteúdos, eu acredito que possivelmente vocês vão se libertando de uma série de paradigmas. Então fica um convite aí bastante interessante para a gente fazer o nosso movimento. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar oficialmente. Que nós, nesse momento, então, possamos abrir as nossas mentes e corações para uma maior influência de nossos guias espirituais, esses amigos que nos conhecem em profundidade, que sabem de nossos planejamentos encarnatórios, de nossas necessidades, e que vão conectando a nossa intuição e o nosso sentimento aos pontos, às perspectivas, aos pontos de vista, às informações que possam nos ajudar a ampliarmos o nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre a nossa integração à criação de Deus de forma consciente. Na certeza de que esta ampliação se faz pela conexão à espiritualidade da casa, que possamos então dar nosso boa noite aos espíritos amigos da casa, aos colegas desencarnados que, por certo, aqui também se encontram, partilhando conosco este espaço, e assim todos nós reunidos, desencarnados, mentores e estudantes, encarnados presencialmente e virtualmente, que possamos estar presentes nesta hora e pouco de reflexões com a graça de Deus. Muito bem, aqui a gente começa a pensar, né, sobre essas relações dos espíritos, sobre essa coisa do que é ser espírito e o que é ser alma. Vocês lembram da diferença? O que é alma para Kardec? É o espírito encarnado. É aquele espírito que fez uma programação encarnatória, constituiu um corpo, né? E está aqui preso por um período mais ou menos longo para desenvolver algum tipo de conhecimento, de uma forma muito geral, muito abrangente. E aí, espíritos são todos aqueles que não se encontram encarnados. De uma maneira mais geral, a gente tem visto que na realidade, e eu pessoalmente gosto muito mais disso, eu prefiro pensar em espíritos encarnados e espíritos desencarnados do que pensar em espíritos e almas. Mas é importante que a gente faça a observação. Kardec traz para a gente essa perspectiva, essa categoria de espíritos desencarnados, chamados espíritos errantes. E espíritos errantes não são aqueles que cometem erros. Espíritos errantes são aqueles que estão vagando, que estão meio perdidos, sem uma direção muito clara, que vivem um estado de vazio e angústia, conforme as palavras dos espíritos. É esse espírito que ainda não sabe muito bem o que é ser espírito, que está aprendendo a ser espírito e que, para tanto, precisa encarnar. Então, espíritos errantes são todos os espíritos desencarnados que ainda precisam passar por experiências encarnatórias para desenvolver alguma competência. Todos nós, né? Espíritos que não são errantes são todos aqueles que não precisariam mais encarnar. Então, consequentemente, não tem espírito não errante que esteja encarnado. Pelo menos via de regra. Tem uma exceção. Lógico, senão não era regra, né? Não tinha graça. Esse estado é chamado estado de perfeição. É o grau máximo de conhecimento que o espírito pode atingir, quando ele está 100% integrado de forma consciente à lei de Deus. Ou seja, ele entende qual é a melhor forma de aplicar energia, de colocar a sua vontade em conformidade com o desejo de Deus. Tranquilos até aqui? Estes espíritos, tecnicamente falando, não precisam mais encarnar, mas eles podem encarnar. E por que é que eles encarnariam? Encarnariam para dar um empurrãozinho para nós, irmãos menores, que ainda precisam da encarnação, que ainda vivem as angústias e os sofrimentos de sermos espíritos errantes, que ainda estamos presos a esses contextos de materialidade, que ainda não conseguimos nos significar para além da matéria. Tudo bem aqui? Muito bem. Então, vamos lá. E por que que é importante a gente entender tudo isso? Porque o nosso jogo é um jogo de desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Lembram disso? Esse jogo de desenvolvimento da consciência espiritual, ele começa com o desenvolvimento da consciência material, digamos assim, essa consciência que surge a partir da relação com a matéria, que eclode de forma intensa quando a gente passa a ser espírito com E maiúsculo, quando a gente sai daquele contexto dos reinos mineral, vegetal e animal e adentramos o reino dito hominal. Muito embora a gente saiba que tem uma fronteira aí meio confusa e que o homem, na realidade, é um animal também. Mas é uma divisão didática que Kardec faz para a gente. E aí, nesse sentido, a gente entende também que quando a gente fala sobre o reino nominal, a gente não está falando necessariamente apenas dos espíritos se manifestando através da espécie chamada Homo sapiens. Porque existiram outras espécies com estas capacidades de consciência de si que antecederam o Homo sapiens. E existem espíritos que estão encarnando em outros mundos, onde não existem Homo sapiens. Então é interessante a gente ter esse olhar. E aí, um colega fez uma pergunta, eu acho que muito pertinente, ajuda a gente a ir olhando para essas questões e pegar o finalzinho da semana passada também. A gente foi vendo, né, sobre essa questão da evolução, a gente conversou sobre todo esse movimento do desenvolvimento das habilidades. E aí Kardec começa a discutir muito dessa coisa do bem e do mal. E aí ele traz, no finalzinho da aula passada, dos itens da aula passada, ele traz essas duas figuras que são figuras icônicas para a gente: os demônios e os anjos. Bom, que são demônios e que são anjos? Demônios seriam aqueles espíritos conscientes, portanto, de sua existência através da matéria, que ainda não são capazes de fazer escolhas 100% alinhadas com a proposição que o universo traz. Ou seja, são espíritos que geram respostas dolorosas ao acionarem a lei. É que nem aquele negócio: posso passar o resto da encarnação segurando esse negócio aqui na mão, no alto? Se eu quiser, eu posso. Vou pagar um preço enorme. Esse é o ponto. Eu posso ir contra a lei da gravidade? Posso. Mas eu pago um preço. Eu gasto uma energia e trago penalidades para o funcionamento do meu próprio organismo. O ideal é que eu não precise ficar lutando contra as leis, né? O ideal é que eu me comporte na linha disso. Mas é necessário um certo ato de rebeldia para que eu possa descobrir como é que essas leis funcionam. Esse é o grande lance que a gente começa a discutir. No momento inicial, o sujeito aplica energia, de forma não ótima, de forma ruim, e sofre as consequências. Ele está fazendo mal? Ele está gerando resposta do universo ruins. Mas eu diria que ele ainda não está fazendo mal. No momento em que ele acha prazer neste fazer e se mantém fazendo, ele está praticando mal. Na hora que surge essa intencionalidade. É isso. É bom, né, para todo mundo saber de onde a gente está?
Então vamos lá. Boa noite, pessoal, todo mundo aí. Seguinte, a pergunta que ele mandou, que está trazendo essa reflexão de agora, que faz a ligação tanto com a questão dos anjos e demônios, quanto também com a questão da progressão dos espíritos, ele fala assim: acabei de ler as perguntas e fiquei pensando, no momento atual, ou seja, no processo de evolução que estamos, de melhoria contínua, entendo que a cada escolha e experiência vivida, vamos moldando nosso espírito e, obrigatoriamente, colhendo os frutos positivos e negativos nesta e nas próximas reencarnações. No entanto, não consegui entender muito bem se dois espíritos têm a mesma origem, ou seja, são criados simples e ignorantes. Porque nas primeiras escolhas, alguns tendem para o mal e outros para o bem.
Então é isso, a primeira escolha é neutra. Aí, a partir das consequências que o universo traz, a gente começa a colocar a intencionalidade. Talvez o primeiro assassinato tenha surgido em defesa própria, para a preservação da vida. Mas, na sequência, ele passa a ser uma questão de jogo de forças, de jogo de poderes. É exatamente aí que a gente começa a pensar sobre essa questão da escolha do bem e do mal.
Uma pergunta aqui. Essa intencionalidade do mal, como é que ela fica com a lei do progresso?
Eu não tenho intencionalidade do mal. Eu tenho a intencionalidade de usufruir a matéria da forma mais prazerosa possível, mesmo que isso signifique o sofrimento de outras pessoas. Esse é o ponto. Como é que isso fica diante da lei do progresso? O universo vai me responder. Porque existe uma lei que diz assim: filhinho, você vai ter que amar a todos da mesma forma que você se ama, você vai ter que se submeter à lei de amor. E a lei de progresso garante que você receberá respostas do universo que te conduzam a pensar que esta forma de se conduzir não é a forma mais adequada. E aí, mesmo diante da indigestão depois de uma tarde faustosa na churrascaria, eu posso optar por passar o domingo novamente lá e a segunda-feira seguinte. E pode ser que o meu orçamento falhe nessa história. E aí eu vou começar a pensar que eu vou precisar ir menos vezes, porque senão eu não pago os boletos que eu tenho que pagar. É a lei de progresso me provocando a fazer essa reflexão. A indigestão, o aumento das taxas de ácido úrico, a redução do orçamento, são coisas que me trazem dores e fazem com que eu pense sobre o meu posicionamento e vá me posicionando de uma forma menos dolorosa. Então, é esse que é o movimento. Alguns espíritos, pela sua história, pelo seu próprio trajeto enquanto princípios lá no reino mineral, vegetal e animal, ao vivenciarem a primeira consequência, perceberão logo e se posicionarão no sentido da boa escolha que lhes é possível. E outros vão dizer assim: eu prefiro pagar o preço. Ainda tá bom sofrer uma indigestão no final do dia. Eu, na realidade, amanhã eu vou tentar chegar mais cedo na churrascaria, porque dá para ficar mais tempo para comer mais. Percebe? Eu não estou trazendo nenhum mal terrível, tô? Eu estou trazendo esse apaixonamento. Eu estou trazendo esse movimento da paixão, de me significar através da matéria. Isso é paixão. Eu estou dando significado para a minha existência através da relação que eu estabeleço com a matéria. Algumas paixões são danosas e outras são positivas, são boas. Promovem a minha individualidade, a minha consciência espiritual. Adivinha o que que acontece quando eu cultivo paixões que promovem o meu progresso espiritual? Como é que o universo responde? Ele vai trazer mais dor? Ele vai trazer felicidade, ele vai trazer bem-estar, ele vai trazer alegria. E aí eu posso escolher me manter ali. Ou eu posso dizer assim: ah, mas esse negócio de ser bom é muito chato. Eu prefiro ser mau. Ok, eu prefiro não zelar por essas coisas espirituais porque eu tô mais a fim de matar o boizinho, comer carne e não tô nem aí para as questões ecológicas. Eu tô extrapolando através de coisas simples. Mas o raciocínio é o mesmo com relação aos assassinatos, aos roubos, às traições, todos esses movimentos. Tudo que é vivência material tem uma utilidade: despertar o meu grau de consciência. No momento em que eu percebo que essa escolha me traz consequências, eu começo a ter que discernir entre quais são as que deveriam ser mantidas e quais são as que não deveriam ser mantidas. Me manter fazendo escolhas materiais é me manter nesse caminho das más paixões. Me manter fazendo escolhas espirituais é me manter no caminho das boas paixões. Mas eu sigo pelas paixões durante um bom tempo.
Guilherme, você pode dar exemplo de escolhas espirituais?
Posso dar um exemplo de escolhas espirituais. Eu saí daqui com R$ 200 e eu ia tomar R$ 200 de sorvete ali na sorveteria do outro lado da rua. Mas aí vem a pessoa que está em situação de rua e diz assim: você pode pagar um sorvete para mim? E aí eu decido tomar um sorvete a menos para trazer uma felicidade para aquela pessoa. Essa é uma escolha espiritual. Promoção de bem-estar, promoção de felicidade, promoção de saúde. Isso é um exemplo. Um exemplo simples. Mas que é exatamente isso. Todas as escolhas que me distanciam da dimensão material, que me aproximam do sentimento, do amor, da conexão, da geração de prosperidade, são escolhas ditas espirituais. As escolhas que me aproximam da materialidade são escolhas colocadas como más escolhas. Elas são más porque me distanciam da minha plenitude espiritual, porque atravancam, porque dificultam o meu processo de espiritualização, gerando assim consequências mais pesadas. Ah, mas qual é o problema de gastar R$ 200 tomando sorvete na sorveteria? Zero problema. Mas se eu começar a fazer isso dia sim, dia não, daqui a pouco eu estou com diabetes, estou com gordura no fígado. Percebe então que não é uma boa escolha? Já que essas coisas reduzirão o meu tempo encarnatório? Porque trazem doenças para o corpo físico. Ao trazer doenças para o corpo físico, reduzem o tempo de vida do meu corpo, reduzem o meu tempo de experimentação na matéria, consequentemente atrapalha o meu planejamento, que não é material, ele é espiritual, utilizando a matéria. Foi? Os espíritos dizem, vocês vão ver isso no ano que vem, que o bem mais precioso que nós temos é a vida. Nós temos enquanto espíritos encarnados. Então, tudo aquilo que disser contra a manutenção dessa vida é uma escolha de paixão que, de alguma forma, vai me cobrar uma dor, uma dificuldade para que eu aprenda a fazer uma escolha melhor.
Mais uma curiosidade em relação à luz do espiritismo. Quando uma pessoa desenvolve um hábito, ou seja, quando as respostas já são automatizadas, ela nem pensa mais em fazer algumas coisas, sejam boas ou ruins, como é que fica essa questão do livre-arbítrio?
Boa pergunta. Ele continua existindo agora. Será que eu sou um cara preguiçoso ou eu assumi a lei de progresso? Porque essa talvez seja a pergunta. Eu quero automatizar respostas ou eu quero fazer respostas cada vez melhores? O livre-arbítrio, ele deveria estar sendo usado nessa consciência de que qualquer situação de estagnação para o nosso estágio evolutivo é uma escolha ruim, mesmo que seja automatização de bons hábitos. Esse é o ponto. Se eu estacionei no grau de materialidade que eu tenho, provavelmente eu não estou fazendo uma boa escolha e tem alguma coisa a melhorar. Porque o movimento é de progresso. Eu estou sempre tendo que refletir melhor. Tem uma historinha que está no meio espírita, eu não vou saber dizer aonde. A pessoa encarnou e assim era, já era um espírito boníssimo. Faltava muito pouco para não precisar mais reencarnar. Reencarnou. Passou a vida inteira dedicando-se à costura para produzir roupas para as pessoas em situação de carência. Quando desencarnou, descobriu que ia precisar encarnar novamente, porque ela desperdiçou linha. Você consegue imaginar isso? Talvez pelo hábito, ela não esteve atenta para perceber o que que eu posso melhorar na minha prática material. Como é que eu posso aplicar melhor esse recurso? Quando a gente faz isso e o hábito é danado para matar na raiz isso, isso vai gerar estagnação. Então, a boa decisão hoje, como meu grau de consciência aumenta, a boa decisão hoje provavelmente não será a melhor decisão amanhã. Será uma boa decisão, mas que poderá ser melhorada. Ah, eu estou trabalhando contra o consumo, né, exagerado do planeta. Eu só uso sacola plástica biodegradável. Bacana. Mas e os sacos do arroz, do feijão, do açúcar e as embalagens dos presentes e o celular que eu troco toda hora, percebe? Eu sempre tenho algo a mais para dar uma melhorada. Então, o livre-arbítrio bem aplicado é nesse sentido de que a gente está sempre tentando melhorar as nossas práticas de alguma forma. Esse é um movimento constante. Independente de eu estar sentindo dor ou não. E aí esse vira um hábito de sabedoria. Eu posso estar confortável, está tudo certo, mas eu posso fazer melhor. Se eu puder, deveria tentar fazer. E é aí que entra a história do jugo leve. Meu jugo é leve, fardo suave, desde que haja observância da lei, né? Dentro da ideia de Jesus. Porque é isso. Se eu não estou resistente, se eu não me acomodei nos hábitos, se eu estou sempre tentando o melhor, mesmo quando eu estou confortável, então a consequência dessa lei, a provocação que essa lei me faz para mudar, é pequena, porque eu não preciso desse impulso doloroso. Eu já estou em movimento.
Você, numa aula no passado, você fez uma analogia que eu achei fantástica. Minha filha me desafiou ontem e eu fiquei com isso e foi perfeita a aula de hoje. Que ela falou assim: a gente estava falando, né, divagando sobre espiritualidade, e aí a gente estava falando sobre isso, sobre espíritos que desencarnam, que se conscientizam das suas falhas, do que ele perdeu de oportunidade. E aí ele vai, numa próxima encarnação, ele escolhe, teoricamente, ele escolhe as suas provas, né? O que ele quer passar. E ela ficou me contrapondo. E eu não me lembrava, porque você uma vez falou, você estava dando um exemplo de um rapaz que foi te roubar, e que você, lembra da história do teu filho, que você é a vontade sua, que alguém falou, tua esposa falou, deixa ele ir, não sei o quê, e que você já numa outra situação aqui na Talvo de Paiva, você já se controlou, que a tua vontade era dar uns socos no rapaz. Aí eu queria que você me explicasse de novo como a gente explicar essa coisa da evolução espiritual. Então eu faço boas escolhas, etc. Vamos supor que eu fiz uma péssima escolha. E eu nessa vida, eu matei uma pessoa. Eu morro e aí eu, nossa, eu não devia ter feito isso, me arrependo, etc. Na próxima vida, teoricamente, eu tenho que vir. Ou, não vamos fazer matar, que matar é muito. Mas vamos supor que eu fui muito rica e fui muito, muito, muito.
Avarento.
Avarenta, muito egoísta, arrogante, etc. Na minha próxima, e eu me conscientizo, né? Morri espiritualmente, aí eu quero me evoluir, vejo, né, as minhas falhas, minhas más escolhas. Na minha próxima encarnação, eu escolho alguma prova. Então, possivelmente, eu estava explicando isso para ela e ela não conseguia entender que eu falava, você de repente escolhe você vir passando necessidade para você valorizar. Puxa vida, que bom seria se eu tivesse uma cama para dormir confortável, que bom seria. E ela não aceitava isso. Eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão da. Que ela falava assim: eu não concordo, que você está dizendo o quê? Que as pessoas são punidas, a escolha que eu faço, o Deus vai me punir, é um Deus punitivo? Eu não era, mas eu não conseguia usar argumentos para explicar.
Está muito conectado a essa coisa da paixão. O problema não é ser avarento. O problema são os danos que eu causo à minha saúde e à saúde dos outros por ser avarento. É o descaso com relação à vida do outro. Então, o que que eu preciso? Eu preciso aprender a ser menos avarento ou eu preciso aprender a valorizar a vida do outro? Eu preciso aprender o valor da vida. Eu preciso aprender o valor do espiritual sobre o material. E aí a gente tem diversas oportunidades nesse contexto. E aí a gente começa pelos mais simples, principalmente se eu me arrepender. Se eu percebi o erro e já estou disposto a acertar, como o amor cobre a multidão de pecados, talvez eu não precise sofrer tanto dessa da carência. Mas se eu não me conscientizei, Talvez o único caminho de aprendizado seja sentir na pele aquilo que eu causei, para despertar que aquilo é um erro, porque nem sempre eu me conscientizo. E esse é que é o desafio. Os espíritos, muitas vezes, eles vão desencarnar e, devido às suas paixões, vão manter os seus pontos de vista. Não vão conseguir ampliar o entendimento e não vão conseguir perceber o que era convidado a ser aprendido. Então, estes vão ficar ali rolando por esses contextos de dores materiais até que eles se deem conta do que realmente importa. Esses contextos geralmente são contextos dolorosos no mundo de provas e expiações. Quando eu desperto, eu já não vou precisar dessas oportunidades. E aí talvez eu vá ter outras lições. E aí é interessante pensar nisso pelo seguinte: talvez a gente não esteja nem falando de um contexto de riqueza. Eu posso estar falando de um contexto de plenitude de saúde. O que que eu faço com a minha saúde? Eu sou um sujeito 100% saudável. Eu uso isso para quê? Para fazer bullying com os deficientes? Ou para apoiar a quem precisa? Percebe? Nessa fieira, você está estudando a mesma coisa, a aplicação dos recursos em favor daqueles que têm menos. Eu brinco muito com as pessoas, né? Tem muita gente que pergunta: nossa, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falei: é fácil. Eu tenho um trabalho que me demanda pouco. E aí eu tenho a obrigação moral de dar uma utilidade para o tempo que eu tenho. Porque se eu não aplicar bem esse tempo, eu sei que eu estou me comprometendo, porque eu tenho essa consciência já. E eu não estou a fim de ter que viver a falta de tempo para perceber que eu fiz mau uso do tempo. Mas, pelo menos com relação ao tempo, eu já faço essa reflexão. Talvez não faça sobre saúde, talvez não faça sobre dinheiro. Aí, né? Cada tem vários contextos, vários campos. Mas essa coisa do sofrimento intenso, ela é muito característica do mundo de provas e expiações, onde nós somos confrontados com dores para percebermos que há algo errado. Ao percebermos que há algo errado, a gente vai começar a se questionar: mas o que seria o certo? E aí eu vou começar um movimento de experimentações. À medida que eu vou me desprendendo desse contexto das paixões materiais, vou acessando esse lugar do espiritual, eu vou cada vez mais achando caminhos menos dolorosos. Eu vou aprendendo que através do amor também posso construir essas coisas. E eu vou me isentando desses contextos de sofrimento. E aí o meu planejamento espiritual, ele vai ficando cada vez menos material e cada vez mais dentro do âmbito espiritual. Mas nesse cenário eu estou me desmaterializando também, eu estou me expressando de forma material cada vez mais sutil. Quando eu adentro o mundo de regeneração, eu ainda preciso fazer aprendizados, mas eu já sou optante pelo bem. Eu já sei que eu sofro porque eu fiz escolhas ruins, eu já sei que eu preciso melhorar as minhas escolhas. E aí eu começo a encarnar em contextos onde eu vou ser convidado a fazer boas escolhas, e não a sofrer os males para perceber que eu preciso fazer boas escolhas. É nessa fronteira que a gente está pensando. O espírito que está consciente de que é um espírito, ele desencarna e quer saber logo de trabalho, de estudo. Ele nem se incomoda de continuar no umbral. Mas a pergunta é assim: tem um lugarzinho para trabalhar? Se tem um lugarzinho para trabalhar, tá bom. Tem um professor para me ensinar? Se tem um lugar, um curso para eu ir, tá bacana. O espírito que não está consciente, ele vai desencarnar, ele pode estar em nosso lar e está praguejando, está maldizendo, está reclamando. E aí, obviamente, quando ele entra nessa vibração, ele se desconecta de nosso lar e vai para onde? Adivinha? Para o umbral. Vai sofrer as consequências das suas paixões materiais, porque o umbral nada mais é do que um grande purgatório de paixões materiais, onde eu sinto intensamente as paixões materiais. E, gente, sentir intensamente paixão material não significa vício. Eu posso amar tanto meu filho de uma forma material que, quando eu desencarnar, eu vou para o umbral, porque amei muito. Amei da forma possessiva. Amei da forma egoísta. Esse amor está cheio de paixão material, então ele me conecta naturalmente a esses contextos do umbral. Agora, como o amor é um negócio positivo, rapidamente os meus mentores vão chegar e vão dizer assim: ó, filhão, Se liga aí, né? Muda o formato desse amor aí, porque senão você vai continuar aí. E aí eu rapidamente vou dizer assim: opa, tem razão, faz todo sentido. Menos, né? Menos, Guilherme, menos. E aí o Guilherme consegue deixar de lado isso com esforço, e aí por essa mudança se conecta à possibilidade de estar em nosso lar ou em alguma outra colônia espiritual. O movimento reencarnatório, a mesma coisa. Qual é o meu grau de paixões materiais? Qual é o meu grau de adesão a essa materialidade? Meu grau de adesão intencional a essa materialidade ou não intencional? Se é grande, eu vou estar sujeito ao mundo de provas e expiações e talvez até ao mundo primitivo. E aí, sofrimentos, dores, dificuldades, restrições. Então, foi? Beleza.
Voltando na questão da intencionalidade da pergunta e na questão do livre-arbítrio, que foi perguntado também aqui no Zoom, então está todo mundo aqui em sintonia, a gente pode pensar o seguinte: a gente, para poder fazer uma escolha, a gente primeiro precisa da informação. Se a gente não tiver informação, né, tiver opção, a gente não pode fazer uma escolha, porque a gente não tem uma base para poder construir e aí usar o discernimento para a gente decidir em cima disso. Então, se a gente pensa desse ponto de vista lógico, o que que Deus é misericordioso? Que ele não vai cobrar da gente, quando a gente vem como simples, ignorante, essa responsabilidade da escolha da mesma forma daquele que já passou por experiências e depois já tem um material construído, ou seja, um cabedal, você já tem um repositório, né, a base de dados de informação, e aí com essa base de dados você pode processar e ver assim: isso aqui me traz consequências boas, isso aqui não traz, esse me deixa feliz, esse já não me deixa. Então, do ponto de vista experiencial, a gente é permitido essa possibilidade de estar o tempo inteiro reacessando, né, buscando comparar com os valores que a gente tinha antes, a partir das novas experiências que a gente traz. Então, a intencionalidade, eu acredito que ela vai ter um peso maior no momento que você já tem a capacidade de ser mais responsável. Pensando também do ponto de vista da misericórdia de Deus, ele está permitindo que a gente, né, que vem ignorante como simples ignorante, vá aprendendo. Então, se a gente passar a pensar que o processo é um processo de aprendizagem, a gente está o tempo inteiro nesse processo. E esse processo vai naturalmente ter erros. E aí o erro não é do errante. Isso não impede que o espírito errante também erre, né? Mas o erro não é a partir do termo errante. Mas o erro é do processo natural da gente fazer escolhas, e algumas vezes essas escolhas não vão ser as melhores. E a gente vai ter da lei a possibilidade de receber essa resposta, essas consequências que vão voltar para a gente começa a perceber e escolher melhor, se for capaz de processar essa informação, a partir daquele ponto. Também, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: o erro, ele é parte do processo. Quando a gente fala da intencionalidade, se eu aí, a partir do momento que eu já tenho consciência, já sei o que é positivo e o que é negativo, o que vem de acordo com a lei, o que não vem de acordo com a lei, e aí eu escolho agir de uma determinada forma, intencionalmente, aí sim eu sou responsabilizado de uma outra forma. Porque dentro desse ponto de vista, eu estaria praticando um mal. Por quê? Porque eu já sei que aquilo ali vai trazer uma resposta negativa para um outro, porque eu tive a intenção de fazer dessa forma. Ao mesmo tempo, se a gente pensar do ponto de vista também da misericórdia, Deus é tão bom que de um mal ele tira um bem. Então, a gente consegue transformar algo que, às vezes, uma pessoa utiliza uma intenção para causar um mal a alguém, e aquilo retornar como um bem para aquela pessoa que a gente objetivou aquele mal. E que, mesmo que à primeira vista ainda seja um mal, esse processo vai permitir a essa pessoa uma série de desdobramentos, que ela vai se esforçar, vai buscar novos recursos, vai treinar qualidades e vai se provar, muitas vezes, naquilo que ela ainda não está 100% confirmada. Então, sempre há dentro da nossa possibilidade de melhoria dentro da lei, essa questão da melhoria. Da melhoria a partir da nossa intencionalidade e do conhecimento. E essa pergunta que a gente já passou, que é a 99, que fala da terceira categoria, que basicamente somos a grande maioria, pergunta se são todos essencialmente maus. E ele diz não, há uns que não fazem nenhum mal nem o bem, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem, aí a questão do prazer, do você querer sentir algo a partir daquilo, ou seja, você está dando uma resposta da lei através do prazer, se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então a gente pode pensar sim que o prazer, como o Guilherme começou a trazer, ele pode sim ser positivo no sentido da paixão também. Então, a questão é se a gente utiliza essa paixão para que fim e como é que a gente sabe eventualmente dosar essa paixão para que ela seja canalizada em algo positivo e não canalizada intencionalmente em algo negativo, que aí estaria trazendo um mal. Lembrando sempre que na doutrina espírita a definição de mal é que o mal é apenas uma ausência do bem, ou seja, é mais leve do que a intencionalidade sempre. Então você pode estar fazendo de alguma forma algo que você simplesmente faz porque você ainda não é bom, certo? E juntando com o Zoom que já está juntado nessa conversa aqui, tem mais algumas perguntas. O Zoom diz assim: qual é o momento de desencarnar? Quando você já cumpriu alguma missão? Essa seria uma pergunta. Então, deve-se ficar em estado de vigia o tempo todo, na questão de, né, vigiar e orar e prestar atenção nos pensamentos? E se você reconhecer em vida o erro cometido? Então, são três perguntas.
Qual é o momento do desencarne? Quando não há mais utilidade, ou quando não é mais possível tirar proveito daquele movimento encarnatório. Ou seja, diante das minhas necessidades, será que dar sequência a essa vida é mais proveitoso ou menos proveitoso? Encarnei com o planejamento de viver um desencarne na plenitude da vida. Vai adiantar eu viver até 150? Eu vou experimentar o que eu preciso experimentar? Não, eu vou precisar desencarnar bem mais cedo, na plenitude, no auge das minhas forças, para vivenciar aquilo. Então, o desencarne está muito relacionado com o próprio planejamento encarnatório. O que é que eu me proponho a fazer? Ah, eu me proponho a vivenciar a situação de ser abandonado pelos meus filhos. Eu vou viver isso aos 20, quando eu não tive filho? Eu vou viver isso provavelmente depois que eu for velho, bastante idoso, estiver dependendo da minha família e aí sim poderei ser abandonado por eles. Então, nesse caso, a minha encarnação terá que ser bastante longa. No meu caso, 150, né? A partir dos 100 eu estou satisfeito. Mas é esse olhar, né? O momento do desencarne, ele está muito conectado ao que está planejado para a experiência. E cada vez mais a gente percebe que esses planejamentos são planejamentos longos, né? Porque a nossa expectativa de vida está cada vez maior. Se deve-se ficar em estado de vigília o tempo todo. Olha, dizem por aí que o negócio é vigiar e orar. Eu acho que isso gera um nível de estresse e não faz muito sentido. Tá, mas é assim, a minha posição, Guilherme, sujeito dissidente, que gosta de pensar diferente. Eu acho que quando a gente vive, né, e aí sendo eu um psicanalista, eu não poderia falar de forma diferente. Eu acho que essa espontaneidade revela para nós perspectivas sobre as quais nós não estamos atentos o tempo todo. Então, se eu suprimo essa possibilidade da espontaneidade, se eu estou o tempo todo vigilante, se eu estou o tempo todo observando, eu não crio campo para que o meu inconsciente se expresse. Ah, eu vou errar menos. Talvez. Mas a vida vai ser muito mais chata.
Paixão.
Cadê a paixão? Cadê a surpresa do espontâneo? Cadê eu surpreender-me com os meus próprios valores? E é interessante isso, né? Porque assim, muitas vezes nós estamos controlando e cerceando a nós mesmos porque a gente até já sabe onde está o erro. Mas a gente não quer entrar em contato com aquele sentimento por medo de vacilar. Mas se eu não arriscar uma estratégia para transformar aquilo, quando é que eu vou transformar aquilo? Nunca. Por isso que o espírito encarna, inclusive. Ele encarna porque ele acessa o teórico, ele estuda na erraticidade, ele desenvolve competência, mas ele precisa colocar em prática. Com a gente é a mesma coisa. Estando consciente que eu tenho deficiências, eu vou precisar viver no mundo, ser confrontado com aquelas aspas tentações para ver como é que eu reajo. Então, eu acho que esse vigiar e orar, eu faço uma provocação nesse sentido. É muito mais no sentido que o Santo Agostinho propõe. Tu chega no final do dia, faz a tua avaliação, do que no sentido de dizer assim: hoje eu não vou errar em nada. Cheguei ao final do dia e percebi: caramba, xinguei o Luiz de novo. Não faço isso, não, gente. A gente tem uma relação ótima. Mas a gente tem que pegar alguém para Cristo, né? Aí chega no final do dia e falo: caramba, xinguei o Luiz de novo. Tô vigilante, né? Observei o que eu fiz, os meus sentimentos, como é que foi, percebi um ato falho e agora eu quero trabalhar para transformar isso. Vigiei. Agora eu oro, porque eu sei que eu não tenho força para transformar sozinho. Aí eu vou entrar em conexão com a espiritualidade para tentar acessar as inspirações para ter recurso para transformar esse meu vício. Para transformar, para atenuar essa minha paixão. Percebe? A minha interpretação de vigiar e orar não é no sentido de não erre, mas é esteja atento para perceber logo quando você errar. Não é à toa que eu sou adepto dos métodos ágeis de gestão de projeto. Fale rápido. O problema não é falhar. O problema é, a questão é falhar, identificar o erro e buscar a correção rapidamente. Esse é o processo. Só que a gente, nessa nossa mania de controle, a gente quer tornar tudo consciente nesta encarnação, e isso é impossível, porque a gente tem uma dimensão que é inconsciente. E Kardec talvez não pudesse abordar isso porque Jung não tinha nascido ainda, Freud não tinha nascido ainda. Então não tinha ninguém falando de inconsciente. Então tudo era uma questão de tomar consciência e estabelecer o controle estrito. Viver um estado de perene neurose. A gente colocar no outro nome. Porque o neurótico é assim, né? Quer controlar tudo, né? Isso é um estado de doença, só para constar aqui, tá? Esse é um estado que precisa ser trabalhado, porque a gente não consegue ter controle sobre tudo. Quanto mais eu tento, mais o controle foge. O ato falho, ele nos revela quem somos em essência. E aí, né, Santo Agostinho é maravilhoso quando ele traz essa receita do observar-se, porque assim, o observar-se é assim: alguém tem alguma coisa contra mim? Alguém ficou chateado com o que eu fiz? Alguém tem algum motivo para reclamar? Ou seja, ele está sempre baseando a relação, através da relação. Como é que o mundo está me tratando? Como é que o outro está me tratando? Está reclamando, está me martirizando, está me machucando. Isso está relacionado com alguma coisa que eu fiz? Será que o Luiz está me batendo porque eu xinguei ele? Ah, então quem é que está errado na história? Ele ou eu? Os dois. Eu porque xinguei e ele porque bateu. Mas na hora que eu tenho que resolver isso, eu vou ter que impedir que ele bata ou eu vou ter que reduzir o meu xingamento? Eu vou ter que reduzir o meu xingamento. É isso que o Santo Agostinho fala. Olha, observa as relações. Observa como é que estão as coisas, como é que o mundo está te respondendo, e a partir dessa resposta, avalia, porque se a resposta não é positiva, provavelmente você não está fazendo alguma coisa bacana. Você vai ter que modificar a tua postura. É claro, tem um monte de gente sem noção que reclama sem motivo também. Então não é porque o outro está reclamando que eu estou errado. Isso é um negócio que eu boto para a gente ter muita atenção. Às vezes o outro está reclamando porque é inconsequente, porque é egoísta, porque é ganancioso, porque é avaro. Eu estou certo, ele é que está errado. Mas essa avaliação eu vou ter que fazer. E eu só vou fazer porque o outro está me maltratando. Em resposta, talvez em resposta a alguma coisa que eu fiz. Esse é o movimento de transformação das nossas paixões. Tranquilos? Até aqui?
E se você reconhecer em vida o erro cometido?
Que bom! É sinal que eu sou um cara muito maneiro. Porque a maioria dos nossos erros a gente só consegue perceber quando a gente olha de retrospecto, depois que a gente desencarnou. Quando a gente se desvencilhou da influência mais pesada da matéria. Muitas vezes, quando a gente lembra das encarnações anteriores, quando a gente tem acesso ao planejamento encarnatório, aí que a gente vai perceber: caramba, fiz besteira. Eu jurava que manter aquele hábito, para ir na direção da tua pergunta, era a melhor coisa do mundo. Mas agora eu descobri que eu aprendi esse hábito lá na encarnação anterior e que ele está atrapalhando eu avançar com os meus sentimentos. E eu precisava desfazer esse hábito e ainda não consegui. Mas eu só me dou conta disso quando eu olho para a história, para todas as consequências daquele hábito lá atrás, para o acordo que eu fiz. Então, se eu conseguir mapear o meu erro nesta encarnação, cara, que coisa maravilhosa. Mas vai ser um desafio dobrado, né? Porque aí eu vou ter que dar nó em pingo d'água para aproveitar esta encarnação ainda para tentar consertar. E talvez não tenha recurso previsto para isso. Talvez eu vá ter que viver essa vida inteira com a consequência e a culpa daquele erro sem conseguir consertar. Dá para desmatar alguém? Não dá para desmatar ninguém. Matei, está matado, o erro está feito. Mas eu posso perceber o seguinte: eu matei porque foi falta de capacidade de dar valor à vida do outro. Então eu posso, nessa vida, começar a tentar aprender sobre o valor da vida do coleguinha. O Espírito Baltazar, quando a gente estava estudando já há algum tempo para o Encontro de Medicina Espiritual, ele traz para o grupo assim: ele traz esse conceito como duas encarnações em uma. Você errou, se conscientizou do erro, arrumou a vida e consertou ainda naquela encarnação. É como se fossem duas encarnações, você está adiantando lição. Terminei de estudar para a prova, o que que eu posso fazer? Eu vou para a praia ou eu começo a adiantar a matéria do bimestre seguinte? É mais ou menos isso. Tirei 6 da minha prova. Já dá para passar de ano? Dá, né? Mas se eu sou um sujeito consciente, eu sei que 6 não significa conhecimento todo adquirido. Então eu posso continuar estudando aquela matéria? Esse é um sujeito que está aproveitando a encarnação da forma ótima.
Guilherme, mas assim, você até que é psicanalista, hoje as pessoas fazem terapia, psicanálise para rever os erros do passado e melhorar, etc, etc. E aí, como é que fica nesse caso?
A gente faz psicanálise não é para rever os erros, é para aprender a viver com eles.
Sim.
Para aprender a viver com as nossas dores, para ressignificar aquele acontecimento, para que ele se torne suportável.
E para ser uma pessoa melhor também.
Sim, isso consequentemente me transformará numa pessoa mais saudável, numa pessoa melhor. Esse é o nosso exercício. Eu não posso negar o meu passado. Mas o fato de eu não conseguir ressignificar esse passado promove adoecimento psíquico, promove adoecimento físico. Então, o processo da psicanálise é exatamente me colocar em contato com estes traumas, essas dimensões não bem resolvidas e aprender a resolvê-los melhor. O que que é uma reencarnação, se não uma grande oportunidade de eu aprender a fazer, a ressignificar aquilo que eu fiz no passado? É a mesma coisa, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma.
Sobre essa questão da vigília, a pessoa até escreveu vigia, mas vamos colocar vigília. Se a gente pensar que o estado de vigília é outra coisa, assim, é o estado que você, como espírito, está acordado, encarnado. Você é a alma, espírito encarnado, você está acordado, então você está no estado de vigília. Agora, dentro do estado de vigília, eu posso estar bastante desatento. Não estou nem prestando atenção em nada. Tô nem aí pra coisa. Ou eu posso estar atento. E aí, essa questão da atenção, vamos pensar o seguinte: a gente pode ter dois processos aí dentro. Mateus, ele traz assim, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a gente vai deixar a carne fraca de lado, porque tem uma passagem na doutrina espírita muito interessante que fala que não é a questão da carne, é a questão do espírito. Então, não vamos botar a responsabilidade na carne, é o espírito que não está ali ainda, né, no controle da situação. Mas se a gente parasse para pensar nessas duas situações, então a gente falaria assim: a primeira é a questão da atenção enquanto em estado de vigília. Então, você tem movimentos que trabalham isso, né? Atenção plena, mindfulness, meditação, para que a gente esteja consciente o máximo possível, sem causar esse estado de estresse que o Guilherme está trazendo, que senão aí a gente gira ansiedade, pode levar a uma depressão e um burnout e uma série de outras coisas que podem ser negativas. E se a gente pegar, vamos dizer assim, esse é o 1 e botar um 1.1, se a gente conseguir focar, ou seja, na lei de Deus, no amor, na paz, no bem, e entender o que está de acordo com a lei, a gente vai estar fazendo aí já um processo que vai estar cortando da nossa vida uma série de outras coisas que aí a gente sequer precisa vigiar, porque elas não estão mais no nosso radar, porque a gente já identificou que aquilo ali não é o caminho. Então, se eu começo a identificar o caminho, eu começo a focar minha energia naquilo que eu preciso efetivamente trabalhar. E aí o meu vigiar por esse lado pode ficar mais leve. Se a gente pensar, né, Jesus falou: "O meu jugo é suave, né, meu fardo é leve". A gente pode pensar o seguinte: se a gente alinhar, a gente vai estar trabalhando mais aí. E aí o Guilherme trouxe o Agile, tem o Lean, que é uma outra metodologia de gerenciamento, que você vai retirando coisas do magro, que você tira os excessos. E aí, se a gente pensar também do segundo ponto de vista, que é esse, a partir do momento que eu errei, que eu reconheço que aquilo ali não foi o ideal, se eu conseguir corrigir, ou seja, se possível conseguir, já é uma bênção, porque eu já reconheci que eu errei e já fiz um esforço, um trabalho para que isso fosse corrigido. E melhor, se eu ainda 2.1, vamos colocar assim, ainda fizer isso rapidamente, aí o melhor dos dois mundos, porque eu consegui corrigir de uma forma mais rápida. Então, é muito interessante essa pergunta, porque ela traz essa possibilidade para a gente de ir pensando como a gente se posiciona perante a vida e como a gente aplica esses conceitos no nosso dia a dia. E aí teve uma quarta pergunta lá no Zoom, que falou o seguinte: quanto maior a consciência barra entendimento, maior a responsabilidade? Isso. Então, da questão de Deus ser misericordioso.
É exatamente esse o ponto. À medida que nós avançamos enquanto espíritos, à medida que nós ampliamos a nossa capacidade intelectual, à medida que nós ampliamos a nossa capacidade espiritual, a tolerância a determinados erros vai reduzindo. Porque se eu tenho um entendimento e continuo insistindo em fazer errado, isso significa que eu estou sendo rebelde, estou praticando mal. Esse é que é a filigrana da história. Então, a resposta do universo é cada vez mais intensa a fim de quebrar a rebeldia. Por outro lado, quanto mais consciência eu tenho, cada esforço que eu faço por me melhorar, ele trará respostas ainda mais amplas. Então, é isso. A capacidade espiritual, quando aumenta, ela potencializa o bem e o mal. Ela potencializa as consequências ruins e as consequências boas. Quando eu fizer o bem, eu faço um grande bem. Quando eu fizer o mal, eu faço um grande mal. E eu vou cada vez mais percebendo qual é a escolha correta, percebendo quais são as melhores escolhas. E vai chegar um momento, espera-se, né, que eu até posso errar, mas eu não erro com intenção. Esse momento é o momento que caracteriza o sujeito para estar no mundo de regeneração, onde o mal não é mais uma opção. Esse processo, ele é exatamente esse processo de desmaterialização das nossas expressões. Cada vez mais que a gente evolui, né, em termos de pensamento e moralidade, a gente aumenta a nossa capacidade espiritual. Se a gente está operando em uma capacidade espiritual maior, isso significa que a gente tem menos influência das paixões materiais, a gente tem menos influência da matéria. Então a gente tem um grau de consciência espiritual maior naquele contexto. Até que a gente chegue ao auge, né, como Jesus, que conseguia se pensar como sujeito espiritual mesmo estando encarnado. que não se deixou abater nem mesmo no momento crítico da crucificação, que tinha essa consciência de que aquele mal não era um mal para ele, era uma escolha errada dos companheiros e que assim, né, Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quer dizer, ó, tá tudo certo, eu tô aqui, tô sendo crucificado, mas eles é que estão se encrencando. Então, ó, dá uma olhada por eles aí, porque o negócio rebordosa vai ser ruim, vai ser complicado. Esse aí é o da exceção, exatamente. A gente está tão acima das questões das paixões, tanto boas quanto ruins, que a matéria não nos afeta. E aí a matéria é simplesmente uma forma de me expressar. Esse estágio é o estágio onde eu estou fazendo excelentes escolhas. Tranquilos?
Primeiro, uma colocação foi: eu concordo, do Zoom, somos apenas seres humanos simples. E depois uma pergunta: e quando é supostamente uma coisa que você fez em outra encarnação?
Não existe essa coisa do que eu fiz na outra encarnação ou nessa, tudo se soma. Tudo constitui a minha expressão na matéria, proporcional ao meu grau de desenvolvimento. Eu me expresso na matéria e percebo a influência da matéria sobre mim exatamente a partir dessa história, desses meus sentimentos, desses meus conhecimentos, dessas minhas capacidades. Então, é sempre isso. A matéria vai responder ao meu grau de desenvolvimento no momento. À medida que eu estou mais capacitado a fazer as escolhas corretas, eu preciso de menos matéria para me expressar, para me provocar. Então eu vou melhorando esse processo. E aí, gente, Kardec ocupa um tempo, né, considerável para pensar como é que é essa coisa da percepção. E aí é muito interessante, porque assim, o que que percebe a matéria? O que é material? Quando é que eu vou perceber que eu estou tendo um ataque cardíaco? Se eu tiver um coração. Eu só sinto dor no pé se eu tiver um pé. Eu só sinto dor do corpo se eu tiver um corpo. É simples assim o raciocínio de Kardec. Agora, a memória dessas dores pode perpetuar-se mesmo depois que eu não tenha mais o corpo. Porque normalmente essas dores estão associadas às minhas deficiências morais, né? Então a gente construiu tantas figuras fortes, né? Quem é mau vai para o inferno, não é assim? O que que tem no inferno? Fogo ou gelo? Fogo, né? Então, naturalmente, não tem fogo nenhum me queimando, mas eu tenho a sensação de que eu estou sendo queimado vivo. Porque são construções psíquicas que o espírito construiu. Ele não está sendo queimado, porque ele não tem mais corpo para ser queimado. Mas ele significa aquela dor moral como se fosse a de uma queimadura intensa, porque ele fez essa associação de que aqueles que erram, queimam, ardem no fogo do inferno. Percebe? Talvez em algum outro mundo, onde o problema seja ser congelado, ele vai sentir um frio intenso. Isso não quer dizer que ele não possa perceber o mundo. Ele vai perceber o mundo porque ele ainda tem um perispírito. Quanto mais grosseiro for esse perispírito, mais próximo das sensações materiais ele vai estar. Há espíritos que percebem de forma tão concreta a matéria que, se o sujeito desencarnar numa sala fechada e tiver muito materializado, ele só vai sair da sala se alguém abrir a porta. Porque ele não consegue se significar para além disso. E aí, esse espírito, com o seu perispírito tão denso, talvez seja capaz até mesmo de provocar fenômenos de efeitos físicos. Ele vai facilmente conseguir pegar fluido ectoplasmático de algum vivo e manipular aquilo como se fosse massinha de modelagem para ele fazer o que ele deseja. À medida que o espírito vai se sutilizando, ele vai entrando em patamares perispirituais cada vez mais sutis, ele vai perdendo essa capacidade de perceber a matéria densa. Mas ele ainda poderá fazê-lo se ele se concentrar naquele assunto. E esse é um outro dado que Kardec traz. O espírito percebe conforme ele coloca o foco nas questões. Então, o espírito superior tem condição de saber o que o Luiz está pensando. Mas ele só vai saber o que o Luiz está pensando se ele parar para prestar atenção no Luiz. Senão, aquilo ali está como um ruído de fundo, não perceptível. E não é a percepção material, não é a questão das ondulações no espaço, não é a questão das ondas de luz emitidas, é a questão das vibrações do pensamento. É a vibração É a inteligência do Luiz em funcionamento, emitindo ondas que é captada por estes espíritos, desde que eles coloquem ali a atenção para isso. E aí é que vem, eu acho que a grande viagem, né? Porque assim, aí Kardec está preocupado em saber, né, se o espírito sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro, como é que é isso. E aí é muito interessante porque eu faço essa provocação, né? Eu coloquei alguns vídeos lá para vocês sobre a teoria da relatividade. Uma das grandes sacadas de Einstein é perceber que espaço e tempo são a mesma coisa. E aí, quando a gente pensa fora do contínuo espaço-tempo, a gente está pensando fora do campo material. A gente está pensando no campo espiritual. Pergunta a vocês: quanto mais matéria o sujeito tem, ele vai sentir mais ou menos a passagem do tempo? Mais. Quanto mais matéria o sujeito tem, mais difícil vai ser se deslocar de uma estrela para outra. A própria teoria da relatividade mostra isso. Quanto mais massa eu tenho, mais distorção eu crio nesse chamado tecido espaço-tempo, nesse contínuo. Quanto mais matéria, mais lentamente passa o tempo. Quanto menos matéria, mais rapidamente passa o tempo. Quanto mais desmaterializado for o espírito, menos importante para ele será essas questões de tempo. Da mesma forma que as questões de distância também não importam. Ele está fora. Daí o meu convite para o Interestelar de novo, reforço dia 15 de setembro. Porque é exatamente sobre isso que a gente está discutindo. O filme abre essa pista para a gente olhar exatamente para isso. A dimensão do sentimento, a dimensão do amor, a dimensão da intencionalidade, ela está para além do espaço-tempo. E conforme o conhecimento e a capacidade que essas inteligências têm, elas podem, inclusive, ultrapassar a percepção que a gente tem de tempo. Tem um exemplo lá do buraco de minhoca que eu adoro. Porque, assim, o que um grande volume de massa faz? Cria uma distorção gigantesca nessa coisa plana que é o espaço-tempo. Se essa distorção for muito grande, pode ser que ela gere uma brecha para você pular de um ponto para outro do espaço-tempo, ultrapassando o tempo, que é o que acontece no filme, inclusive. O cara ultrapassa, ele dá saltos quânticos no tempo. Não pela sua capacidade, mas pelo contato inicialmente com planetas em condições especiais, com muita massa, e depois porque ele adentra uma dimensão que está fora do espaço-tempo. E é esse convite para a gente pensar, né? O que que significa efetivamente pensar em termos de passado e futuro? Pensar em termos de passado é a gente trazer a nossa lembrança do que a gente fez e transformar em presente. O sujeito que sente culpa, ele não está vivendo por conta de um erro que ele cometeu no passado. Ele está lamentando hoje o seu erro. Ele trouxe para o presente aquilo. Ele está vivendo o presente. Ele está vivendo aquele assassinato, ele está vivendo aquele roubo, ele está vivendo aquele excesso de churrascaria. O sujeito que está se ocupando do futuro está se ocupando de incerteza. Porque, no limite, só quem sabe qual é o próximo passo é Deus. Isso Kardec traz para a gente também. Então, colocar investimento para tentar provocar o futuro ou tentar adivinhar o futuro é achar apenas uma das possibilidades de realização futura. A física quântica trabalha muito isso. A cada momento a gente só tem o presente e as milhares de opções possíveis para escolher agora. Essa escolha vai me levar para um outro conjunto de escolhas. Mas eu só sei esse próximo conjunto de escolhas se eu fiz uma escolha agora. Eu só sei se eu estou em segurança e eu posso fazer uma ligação para o meu filho do outro lado da rua no momento que eu atravessar a rua. Percebe? Eu não consigo prever que eu vou ligar depois que eu atravessar a rua. Eu posso colocar a minha intenção nesse sentido. Mas pode ser que Deus coloque um cometa para cair na minha cabeça quando eu estiver atravessando a rua. Pode ser que exploda a guerra mundial e o planeta acabe. Pode ser que venha um carro desgovernado. Pode ser que eu torça o pé. Pode ser que eu não consiga atravessar a rua por N motivos. Por isso que a gente não se ocupa com o futuro. A gente vive o presente. E aí a coisa do mindfulness é tão importante. Porque não é sobre escrever a nossa felicidade futura. O espiritismo é sobre fazer as melhores escolhas com o recurso que eu tenho hoje. E muitas vezes a gente se perde disso. Não é fazer a escolha perfeita, é fazer a melhor escolha com o que eu sei hoje. Porque a própria lei de Deus vai responder na medida do que eu sei e não daquilo que eu acho que eu deveria saber. Perceberam a diferença? Gente, isso faz uma diferença enorme, porque a partir de agora vocês não vão mais pensar de quando vocês forem perfeitos. Já pararam para pensar nisso? Quanto que o espírita se preocupa quando vai chegar à perfeição? Gente, se ocupa com o presente. Qual é a melhor escolha que você pode fazer agora? Você está com o bandido na sua frente, pronto para puxar o gatilho. Qual é a melhor escolha? Pode ser que a melhor escolha seja matar o cara. Pode ser que a melhor escolha seja se permitir que o cara te mate. Qual é o meu valor? Qual é o meu padrão espiritual? O que que eu valorizo naquele momento? É esta decisão que conta. Porque se eu acreditar que a melhor escolha era não puxar o gatilho e eu decidi matar o cara, eu estou fazendo mal. Percebeu a nuance? Porque eu tinha certeza que eu sou um espírito imortal, eu tinha certeza que não tinha problema nenhum de morrer, mas eu escolhi reduzir, subtrair do outro a melhor oportunidade que ele tinha encarnatória e matei ele. Essa foi a escolha de Jesus. Jesus podia aniquilar todo mundo, ele não precisava ir para a cruz, mas ele tinha a certeza de que aquele ato para ele não significava nada, mas para os outros seria um movimento de construção. Então ele permite que os outros o sacrifiquem. Se Jesus se rebelasse, ele ia estar complicado. E aí provavelmente não era um espírito perfeito. Ainda estaria movido por algum grau de paixão, por algum grau de conexão com a materialidade. Ainda estaria valorizando a matéria de alguma forma.
Quando o Guilherme está falando do futuro, a gente para para pensar o que a gente já conversou também em passado. A gente vai trazer de volta para fazer presente. Que é a fatalidade. O que é a real fatalidade? A única coisa que realmente a gente sabe que vai acontecer, que não é uma probabilidade, é que um dia todos nós iremos desencarnar nesta encarnação. E no longo prazo, que todos nós um dia seremos felizes. Felizes por sermos perfeitos. E aí a gente vai então o quê? Quanto mais a gente gasta de energia nesse futuro, além dessas duas fatalidades, pode ser um exercício, pode nos trazer benefícios, mas também pode ser uma grande distração que está tirando uma energia do momento presente. A outra coisa no exemplo do cara, né, matar ou morrer, a gente pode parar para pensar no valor do bem material, que normalmente alguém vai tirar ali, ele vai tirar algo, subtrair de qualquer um aquela posse. Então, assim, até que ponto aquela posse, ou seja, aquele bem material que está sob o meu controle naquele momento, é algo que deveria trazer uma complicação do ponto de vista espiritual? Então, isso é uma outra reflexão para a gente pensar. E eu sei que o Guilherme já passou por isso várias vezes, que a gente já conversou. E a pergunta que vai dar uma agitada também no assunto é que diz assim, do Zoom: mas o que dizer das cartomantes que preveem o futuro? Elas estão orientadas por espíritos que têm capacidade tal, mas seriam espíritos evoluídos?
Quando eu me posiciono além dessa relação material, quando eu me posiciono num ponto de vista de observador com menos materialidade, eu consigo acessar com mais facilidade o futuro e o passado. Não o futuro que está determinado, mas o futuro mais provável. Porque eu não sou Deus. Se eu fosse, eu teria a determinação clara. Não tenho. Então, eu estou olhando para a probabilidade. Mesmo essa dimensão, ela tem limite para os espíritos. Agora, será que eu estou lendo o futuro ou eu estou lendo a intenção do sujeito? Será que eu estou lendo o futuro ou eu estou lendo o planejamento encarnatório do sujeito? Será que eu estou lendo o futuro ou eu estou lendo a intenção do espírito obsessor que me acompanha? Futuro tem tantas possíveis conotações, e na realidade ele está conectado a essa questão da dimensão espiritual mais sutil, quando é realmente o futuro. Mas se eu saio daqui com firme propósito, por exemplo, hoje eu combinei com a querida amiga, a Rose está aqui para me acompanhar, a gente vai sair daqui e vai tomar um café para conversar sobre reiki. Aí a cartomante, que não sabe nada da minha história, diz assim: hoje você vai ter um encontro com uma pessoa importante. É futuro? Ou está lendo a minha intenção? Eu nem sei se a minha amiga está no prédio, mas se ela estiver, e se estiver tudo certo, a gente vai realmente tomar um café. Mas de repente a gente diz assim: não, não quero café, não, vamos tomar um chopp? Caiu por terra o futuro da cartomante. Ela está lendo a minha intenção. Aí, de repente, a minha amiga chega com outra intenção e me leva ali para tomar um chopp, e não para tomar um chá ou um café. Percebe? Essa história de ler futuro e ler passado é muito relativo. Os espíritos superiores conseguem ler o futuro, prováveis futuros. Mas os espíritos inferiores conseguem ler intenções, conseguem ler culpas, conseguem ler desejos, conseguem ler planejamentos. E, de certa forma, isso é futuro, porque eu estou me empenhando para que aconteça. Percebe? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. E quando a gente está falando de intenções, a gente não está falando só da intenção consciente aqui encarnado, né? Porque nós, como espíritos imortais que somos, encarnados que estamos, carregamos também um desejo que se expressa na nossa vida de forma inconsciente. Muitas vezes, essa cartomante, pela mediunidade, ou pela própria capacidade anímica, e eu não vou entrar no detalhe do que é um e outro, ela está lendo é esse campo inconsciente, esse campo da intenção do espírito. É só isso. Às vezes ela está dizendo assim: você vai sofrer um grande revés. Mas ela está concluindo isso por quê? Porque está vendo que os obsessores do Luiz estão ali já combinando para quando ele sair do Rita para fazer o assalto. Vai ser um grande revés? Vai, possivelmente. Aí o Luiz decide dormir no Rita. Acabou o revés. Porque o mentor pode dizer assim: Luiz, dorme por aqui mesmo. A Luiz decide dormir por aqui mesmo. E aí, o futuro não se concretizou? É, não se concretizou porque o futuro é algo que está em construção. E da mesma forma que a gente tem os espíritos inferiores tentando influir, da mesma forma que a gente tem a nossa intencionalidade determinando, a gente tem também a ação dos espíritos superiores, dos nossos anjos da guarda, dos nossos guias, atuando e organizando essa confusão. Um dos meus eventos de assalto era assim: eu estava a uma esquina da delegacia de polícia, aqui no Leblon, aqui por trás. A um quarteirão, eu já vim com o sentimento assim: hoje você vai morrer. Hoje você vai morrer. E eu, fala sério, eu sou espírita. Se eu morrer, tá tudo certo. E assim, quem me conhece sabe que eu reajo a essas coisas, né? Eu já estava sendo preparado. Quando eu virei a esquina, o cara com a arma na cara, perdeu. O que que eu fiz? Tá bom, tirei a mochila, entreguei e ponto. Se eu tivesse sido pego de surpresa, provavelmente eu teria morrido. Percebe? É essa ação constante. Possivelmente eu captei alguma coisa que estava em curso no campo espiritual. E aí isso me possibilitou tomar uma determinada atitude. Aí o meu mentor, que me conhece, vai dizer assim: bom, só com esse aviso tem 99% de chance de ele entregar tudo. Ele não vai reagir porque ele já está atento ao assunto. Então tá bom. Beleza. Deixa o obsessor aí perturbando que ele vai morrer hoje, porque aí ele já está atento. Mas eu tinha chance de reagir? Tinha. Perdi 10 mil reais naquele dia. Computador, celular, notebook. Foi um prejuízo grande. 10 mil reais há 10 anos atrás era um dinheiro. Pois é, mas se eu sou pego de surpresa, não ia dar certo. Mas é esse movimento, percebem? Há previsão de futuro? Há previsão de intencionalidades, há previsão de possibilidades nesse grande jogo. Quanto mais distante da materialidade o espírito estiver, mais capaz de ler as possibilidades ele é. Mas ele nunca vai conseguir saber exatamente qual é o desígnio de Deus. Porque, no limite, a única pessoa que sabe qual é a escolha que vai ser feita é Deus. Diz um amigo meu: para Deus não há surpresa.
É, a minha pergunta é: eu, em alguns momentos da minha vida, eu percebi que eu já tinha passado por aquilo e que minha escolha dessa vez foi numa outra frequência, né? E que eu, quando passei por aquilo, eu tinha desencarnado. E dessa vez, não, porque eu estava em outra frequência.
É isso, né? A gente também acessa o passado, né? E é exatamente desse jogo. Quanto mais próximos das dimensões espirituais nós estivermos, mais esses eventos acontecem, porque mais facilmente nós acessamos de forma consciente estes arcabouços espirituais. A gente vai tendo mais clareza das questões. Às vezes, é só por obra e graça da misericórdia. O nosso mentor vai lá e abre uma brecha para a gente perceber, talvez até para nos estimular a tentar fazer melhor, para nos mantermos nesse estado de vigília, né, que é aquele que tenta fazer o melhor possível. Mas que se permite correr o risco do erro, que não vive de forma neurótica, que está no presente confiando que Deus no comando. É esse processo que a gente está aqui tentando aprender a fazer. Na hora que a gente conseguir manter a nossa escolha pela escolha espiritual, mesmo nos contextos mais drásticos da matéria, a gente não precisa mais desse grau de materialidade, aí a gente passa para um grau mais sutil, mais suave. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo com cada vez mais clareza a dimensão espiritual. Eu digo isso porque os espíritos contam, porque eu estou louco para que esse momento aconteça comigo. Estou distante, muito distante. Por enquanto, a gente percebe a intencionalidade do espírito obsessor e olhe lá. Então, assim, começa a sentir que tem alguma coisa errada, eu começo a orar para ver se a gente se conecta com a vibe melhor para seguir. Ao vigiar e orai. A gente está atento, a gente conhece a nossa normalidade, percebe quando a gente fugiu dela, e assim a gente vai vivendo de trajeto em trajeto. Só para encerrar, terça-feira passada, eu vim fazer a aula do Livro dos Espíritos, módulo 1, às 8 horas, e aí eu saí daqui, eu tinha que ir para Fiocruz, mas assim, eu sempre saio na pressa quando eu faço isso, né? Mas naquele dia, eu não sei porque, o que que houve, que eu não me senti na pressa. Aí parei, fiquei conversando com os amigos que eu encontrei aqui no Rita. Aí saí, estava a caminho, eu estava assim, pega um Uber, não pega um Uber, pega um Uber. Ah, não vou pegar um Uber, não. Depois eu compenso as horas. Aí no caminho para o metrô ainda deu vontade de comer chocolate, que é um negócio que eu nem posso. Aí entrei na lojinha de chocolate ali perto do metrô. Passei quase meia hora tentando decidir o que é que tinha lactose, o que é que não tinha, que não lá. Resultado. Terça-feira foi aquele caos. Se eu não tivesse ficado conversando não sei quantos minutos, perdi 30 minutos, eu estava pego no meio do tiroteio na Avenida Brasil, que foi na frente do meu trabalho. Percebe? É esse movimento que a gente vai se permitindo fluir. Quando a gente está nessa coisa neurótica, a gente vai impor valores que não necessariamente são os valores espirituais. A gente vai passar por aquilo que a gente precisa passar. Ao passar, que possamos passar da melhor forma possível. Essa é a consciência espírita. Se a morte é inevitável, morre com dignidade, disse o Emmanuel para o Chico, quando o avião começou a entrar em turbulência. Ah, meu Deus, vamos todos morrer. Aí o Chico se desespera também. Aí Emmanuel aparece, meu filho. Se vai morrer, mas morre com dignidade. Para de dar piti. Né? Aí ele calou e entrou em prece. Porque você é espírita, você acredita na vida após a morte, então o que que tem morrer? Gente, se Emmanuel diz isso, eu vou mandar Emmanuel para aquele lugar rapidinho e ainda vou ficar praguejando a espiritualidade. Mas os espíritos sabem também como nos acionar nesses cenários, né? Acionaram o Chico dessa forma porque era Chico, né, Guilherme?
É bem rápido. Eu tive algo muito parecido com você. Tipo assim, eu tirei férias e um dia depois eu fui acompanhar meu marido para a compra de uma moto em Niterói. E aí eu acordei com um pressentimento muito ruim, fiquei irritada, mas fui assim mesmo. E aí a gente tinha que ir ao banco primeiro para fazer uma liberação. Eu ainda fiquei orando para que desse tudo certo. E aí a gente foi à loja. Quando saímos da loja, eu falei assim: ah, a gente tem que abastecer. Fomos ao posto. Nisso que subiu, foi uma coisa muito besta. A moto, ela escorregou para trás, a gente se desequilibrou, eu estava na garupa, caí para trás, quebrei a perna. Mas vou te falar que depois que eu saí do hospital, essas coisas assim, eu fiquei pensando e raciocinando, falei assim, essa coisa estava tudo muito casada, porque aconteceu nas minhas férias, eu já tinha tido, tipo assim, quase uns acidentes em casa, na mesma perna. E eu pensei assim, gente, tipo assim, nas férias, tudo muito casado, sabe? E aquela sensação de que realmente ia acontecer algo que eu não sabia. E no hospital, uma médium evangélica chegou para mim e falou assim: olha, Deus está te dando uma segunda chance, mas para te dizer que você não vai embora agora, não. Queriam que você fosse, mas você não vai. Então, por isso, você só caiu da moto, que era para ter algo bem pior. Eu falei assim: ah, legal. Seguir em frente.
A gente tem que tomar só cuidado para a gente não entrar nesse movimento da intencionalidade de tudo. A nossa ação, ela deve ser no sentido de acolhermos o que nos chega. É claro que tudo acontece com um propósito, mas nem sempre nós teremos acesso ao propósito. E trabalhar essa aceitação às vezes é difícil, porque a gente fica procurando os livramentos, mas tem hora que não tem livramento. E aí a gente vai dizer assim: caramba, Deus programou que eu comesse o pão que o diabo amassou? É exatamente isso. E a gente está passando por aquela situação porque ela é necessária para que eu aprenda alguma coisa. Daí vem essa importância da gente construir esse contexto de aceitar e tentar fazer o melhor possível em cada situação. Quando a gente está com essa mente aberta, nossa capacidade espiritual está se desenvolvendo e está tudo certo. Vamos fazer nossa prece então, gente? Que a gente possa então trazer os nossos melhores sentimentos de esperança, nessa certeza de que, se há uma certeza enquanto encarnados, a de que desencarnaremos, também há uma certeza enquanto espíritos, a de que seremos felizes e estaremos livres das vicissitudes materiais em algum momento. Ajuda-nos, amigo Jesus, para que possamos refletir sempre sobre esse contexto, para entendermos que a essência de nossas experiências não é material, mas sim espiritual, se utilizando das dimensões materiais. Assim sendo, que possamos celebrar todas as possibilidades que se abrem, dolorosas ou alegres. Que possamos buscar honrar sempre o universo nos respondendo, na medida do melhor que pode nos acontecer para desenvolvermos algo e assim exercitarmos esse movimento de entendimento de que não temos controle, mas sabemos que tudo que nos acontece é para melhor. Envolve a cada um de nós, que possamos, de nossa parte, encerrar o nosso estudo de hoje com muita alegria e esperança em nossos corações, a tal ponto que estes possam ultrapassar de nossas dimensões, acessando as pessoas queridas que gostaríamos que fossem atendidas em suas dores, em suas dificuldades, em suas tristezas, em seus cenários de desesperança. Que possam, Senhor, sentir um pouco dessa plenitude espiritual a que temos acesso nesse momento. Graças a Deus. É isso, gente. Boa semana para todos.